Eu? Então não adianta você dizer que fez milhares de atos de benefício do poste, porque o que será julgado é a sua intenção. Se a sua intenção foi promover a felicidade dos outros incondicionalmente, você se realmente conduziu frutas boas. Mas se a sua ação foi produzir bem para os outros, mas sempre se preocupando em estar satisfeito primeiramente, aí a intenção que você fez acaba sempre fazendo, na hora do julgamento, do juízo final, problemas para você. Problemas que se chama karma, não penalidade, não castigo. Karma.
O pedido de um milagre. Capítulo 31. Não, versículo 31, mas assim. É uma história familiar. Então, alguns professores da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: queremos ver o Senhor fazer um milagre. Como o povo de hoje é mau e sem fé, respondeu Jesus. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhe será dado. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que aqui está é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os ensinamentos sábios de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é maior do que Salomão.
Isso. Então vamos tentar entender isso. Primeiro, Jesus começa falando aos professores da lei com respeito ao pedido de milagre. Quando já conversou algumas vezes, já falou algumas vezes a respeito disso. Se Jesus Cristo voltasse hoje para a carne, o que aconteceria? Mas antes de ser crucificado de novo, o que aconteceria? Isso. Ele teria que provar que ele era Jesus Cristo. E como ele iria ter que provar que ele era Jesus Cristo?
Milagre.
Fazendo algo sobrenatural. Então aí está a notícia de Jesus Cristo. Ele fala para o professor da lei: como vocês não têm fé, vocês ainda precisam de coisas que o olho veja e que a mente não compreenda para descobrir a ação de Deus. Na verdade, a fé, ela tem que ser uma fé cega, não uma fé, como é que se fala quando se tem dose, uma fé dogmática, mas uma fé cega. E aí vamos então tentar entender isso. O que é fé dogmática, o que é fé cega? Fé dogmática é você não discutir os dogmas que trazem todas as religiões, ou seja, aqueles ensinamentos que estão acima da sua capacidade de compreensão. Essa fé, ela não serve de nada, porque o importante não é ter fé a Deus, mas fé em Deus, na sua ação. A fé cega que nós estamos falando é uma confiança inexplicita em Deus. Uma entrega inexplicita a Deus. Hoje, ser humano não consegue ter essa fé. Porque ele diz: Deus, pode a mim que você existe, pode a mim que você me ama, pode a mim que você pode fazer o que quiser, para que aí eu confie em você. Jamais Deus vai se provar a ninguém, porque Ele é Deus. Ele não precisa se provar. O pedido do milagre é o pedido de uma comprovação. A fé não necessita de comprovações materiais, porque ela é uma entrega amorosa com base numa confiança. E quem confia não pede comprovação, acredita, quer naquilo. Então, Jesus está deixando muito claro, mas muito claro, que o mundo espiritual, a ligação com Deus, não pode ser exercida a partir de comprovações materiais, mas tem que ser exercida numa relação de confiança. Infelizmente, até hoje, aqueles que buscam a consciência quística precisam de milagres na sua vida. Chamam Jesus Cristo justamente para fazer os milagres. E quando Jesus é taxativo, homem de pouca fé, se buscar Jesus Cristo para pedir a Ele para fazer milagre, é simplesmente querer que Deus nos dê comprovação de vida, de comprovação de existência, comprovação de o que está acontecendo certo, é o amor do Pai por nós. Se Jesus voltasse, Ele não faria milagre. Exatamente como está escrito aí. Vocês pedem milagre, e o que eu peço de vocês é fé. Fé em Deus. Confiança e entrega total em Deus. Mas Jesus falou uma outra coisa importante ali. Jesus Cristo falou que o grande milagre foi a passagem de Jonas dentro da barriga da baleia. E ele diz que o grande milagre será feito pelo Filho de Deus, que descerá as entranhas da terra durante 3 dias e 3 noites, e depois subirá aos céus. O grande milagre da vida é a ressurreição. Essa coisa que vocês não vão compreender jamais encanto na carne. Esse é o grande milagre da vida, porque é o grande sentido da vida. É o grande sentido da existência carnal. Jamais outra coisa poderá dar sentido à vida daquele que quer buscar consciência aqui. Eu lhe pergunto uma coisa, minha filha. Se tudo que você tem hoje, tudo, vai acabar para você com a morte, inclusive sua vida, para que viver? Que sentido tem em se construir alguma coisa que vai acabar? Que sentido tem em se colocar como objetivo de vida coisas que são perenes e que tem tempo certo para acontecer? Que sentido tem? Saberia me dizer?
Está vivendo melhor em espaço de tempo.
Vivendo melhor? E o que é viver melhor? É ter muita coisa?
Não, viver com conforto, sem passar frio, sem passar fome.
Viver com conforto, sem passar frio, sem passar fome. Então é ter coisas materiais. E quem tem mais coisa vive melhor do que os outros? Ou a preocupação, as gases, as checas elétricas não estão aí para comprovar o nervoso que passa quem tem?
Ninguém quer passar fome nem frio.
Ninguém quer passar fome nem frio. E que preço se paga por essa fome e por esse frio?
Não, não paga preço nenhum.
Paga, filha, de acordar de noite com medo de ter gente entrando na caixa.
Ah, se eu dormisse na calçada seria pior ainda.
Não, o que seria pior? Você não teria medo de ninguém entrar?
Você não teria de barata, de rato, de alguém mexer.
Você não teria, porque você estaria naquele meio. Não,
me matar.
Não tem medo. Essas pessoas não têm esse medo porque não têm essa defesa que você está tendo.
Faz tanto tempo que eu vejo que as pessoas, os mendigos, por exemplo, eles se mudam de uma esquina para outra, levam suas coisas todas e se agarram naquilo que os outros não.
Mas não importa se você tem uma casa ou se você tem uma casa. O problema é você ter, é ser meu. Ninguém pode
tocar. É uma questão de conforto para esse corpo, com o qual eu vim para cumprir a missão de estar me livrando dos carnas.
E quando acabar esse conforto, o que você vai fazer da vida?
Não sei, até acabar o Deus.
Ah, é isso que Jesus está dizendo. É exatamente isso. O grande milagre da vida, o que acaba com todo desconforto, é a expansão. É você viver para a próxima vida. E não depender dessa vida, porque tudo que está aqui vai sumir.